extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável.
Voltei, é verdade.
Voltei.
Ai, como isto está. E hoje trago os Lesados do Extremamente Desagradável, um grupo que ainda não é maior que os Lesados do BES, mas que é muito mais barulhento.
Então, mas tu disseste há bocadinho que tinhas uma novidade.
Ah, sim, tenho. Estou num relacionamento.
Há imensos anos, toda a gente sabe.
Não, é um relacionamento novo.
Quem é ele?
Ela.
Peraí, o quê? É de facto uma grande novidade.
É, eu tenho uma relação com a FNAC.
Ah, ok, eu achei que era um relacionamento amoroso. Eu peço desculpa, fui logo amoroso.
Mas é metade amoroso, metade por interesse. Que eles têm lá imensa coisa que me interessa.
Bom, então é isso, não é? A novidade é essa. O Extremamente Desagradável é patrocinado por FNAC, uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia.
E começamos então como acabámos com o professor doutor filósofo anticomunista. Lembras-te dele, não é?
Então não.
Que reagiu ao Extremamente Desagradável, não uma, não duas, não três, mas quatro vezes, com quatro vídeos, com cerca de 45 minutos cada.
Bem, fazendo contas é 3 horas.
Sim, sim.
Impressionante.
Como eu sei que vocês, ao contrário do professor filósofo anticomunista, têm vidas ocupadas, trago aqui um breve resumo das ideias fundamentais. O professor começou, como começa quase toda a gente, a frisar que achou muita graça.
Gostei muito da rábula. Não sejam deselegantes com as raparigas. Elas estão a fazer o trabalho delas. Os humoristas são assim. Não sejam deselegantes. Eu peço encarecidamente aos subscritores para não serem mal educados com as raparigas. Fizeram o trabalho delas com muita piada.
Quase todas as histórias começam assim.
Sim.
E quase todas acabam como esta vai acabar. Mas já lá vamos. Antes disso, revelações chocantes.
Ora, eu conheço o irmão da Joana Marques. É o Vasco.
Conhece.
Rapaz brilhante, doutorou-se justamente em aquela vida, por isso é que eu estou aqui a colocar esta referência bibliográfica. Um abraço para ti, caro amigo Vasco. Tua irmã gostou de mim, é? Tua irmã gostou de mim. Depois o Vasco publicou uns artigos sobre o Fichte, sobre o Schelling, sobre o Hegel, o idealismo, nestes autores e tal, o conceito de liberdade e tal.
E tal.
Trabalha os parágrafos 25 e 27 do Heidegger, nos artigos também publica. Ou seja, o Vasco é um dos nossos. E a Joana Marques, a Inês Lopes Gonçalves e a Ana Galdão coscovilham. Pronto, eu é que sou machista.
O que é que nós fizemos?
O Vasco é um dos nossos. Não pensem com isto que o professor filósofo se refere a pessoas doutoradas. Não. Um dos nossos no sentido em que é um homem. Logo, é superior. É excelente. Já nós nascemos com este defeito terrível que é sermos mulheres e, portanto, somos muito limitadas.
Então, é por acaso que os homens... se dedicam às atividades nobres e as senhoras nem tanto, quer dizer, então, há mulheres filósofas? Não há. Nenhuma.
Não há! Nenhuma! Não há!
Até me assustei, parecia um papagaio. Não há mulheres filósofas. Já havia bastantes dúvidas sobre se este senhor tinha feito ou não o curso de filosofia. Agora, com esta, adensam-se, já que ele não tem dúvidas nenhumas. Não, não é disto que eu quero dizer. Não,
então,
se não estou habituada. Já ele, assim é que é, não tem dúvidas nenhumas sobre o meu curso superior, só certezas.
A Inês Lopes Gonçalves, que é a única que é licenciada das três, em Ciências da Comunicação na Lusófona, é que eu vou ser mais bonzinho, porque realmente é muito bonita a Inês. A Ana Galvão já foi bonita, agora nem tanto. É vida, não é? Como diz o ditado brasileiro, o homem envelhece, a mulher apodrece. A Joana, pronto, a Joana. Mas, mano, não é bem a mesma coisa em termos de beleza.
Tu nunca foste, esquece.
Eu nem isso. Eu estou indignada com isto.
Olha, mas porquê que o professor filósofo anticomunista só quer sair com a Inês e não connosco?
A pergunta não era bem essa, mas então, eu também vou deixar passar porque tu também estás desabituada. Era, tu perguntavas-me assim, estás indignada porque o professor filósofo anticomunista só quer sair com a Inês e não connosco?
E pronto, e é por isso que estás indignada, Inês.
Obrigada.
Joana, desculpa.
Obrigada, amiga. Não. Isso eu acho ótimo e acho até que nós devíamos providenciar, tipo surpresa para a Inês, quando
sim,
voltar de férias.
Tá.
Agora, indigna-me que ele afirme que a Inês é a única licenciada deste grupo.
Porquê?
Eu nem vou atirar-lhe à cara que tu já tens 2 cursos na Universidade Sénior, nem vou por aí. Mas eu, que eu saiba, também tirei um curso. A não ser que o influente professor doutor filósofo já tenha morrido alguns cordelinhos junto à academia para anularem a minha licenciatura. O que é que ele sabe que eu não sei?
Andou por lá, na Ciência da Comunicação, é licenciada. Não. Não é o que diz na Wikipédia. Na Wikipédia diz que ela estudou Ciência de Comunicação, enquanto que a Inês licenciou-se.
Ah, a fonte é a Wikipédia. Eu fico mais descansada. Eu achei que ele tinha ligado mesmo para a Secretaria da Universidade Nova e já tinha tratado tudo. Se a Wikipédia quiser ser mesmo rigorosa, deve acrescentar, estudou, mas pouco, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Isso é que é verdade. Era sempre só na véspera dos exames. Mas calma, a Inês não fica agora toda entusiasmada, toda lampeira com o seu currículo académico, porque ele também não é lá grande coisa.
Licenciou-se em Ciências de Comunicação também, na Lusófona, parecendo não ter notas para entrar para o Estado, o que, enfim, não fica muito bem às senhoras arrasar os intelectuais quando as senhoras nem sequer têm notas para ir para os cursos a sério, nas universidades a sério. Por isso, acho que é um bocadinho, talvez, de falta de humildade aqui para o bruto.
Inês, se nos estás a ouvir aí em Cabo Verde, sê mais humilde, por favor.
Realmente.
Que um curso de Ciências da Comunicação na Lusófona é quase como ter-te saído a carta de condução na Farinha Amparo, ok? E por falar em condução.
E eu brinquei com os carros a gozar com elas e pus lá as quatro chaves. Uma chave para mim e três chaves para elas, dos carros, como viram. Os carros de pobrezinho, que eu gosto de fazer show-off, porque elas são pobrezinhas, como é evidente. Gorda e pobre, não há pior que isso, não é?
Gorda e pobre é das piores combinações, porque tem-se pouco dinheiro para comer, não é? Mais vale ser pobre e magro.
Realmente.
Ou gordo e rico, não é?
Sim.
Agora, gordo e pobre é de facto muito complicado. Enfim, deixemos estas dissertações para outra altura, que agora não temos tempo. O professor anticomunista, nós já sabíamos que se gabava dos cursos que tinha e dos carros que tinha também. Agora, que faz alarde dos bonés que usa, é novidade.
Dos bonés?
Bonés.
E é carbono, meus caros amigos. Custa mais. Oh, filha, joaninha, custa mais este chapéuzinho que o teu ordenado na Renascença, filha. Boné de carbono. Isto é carbono.
Boné de carbono.
Este bonézinho custa mais que o ordenado das três juntas lá na Renascença. Das três juntas, talvez não. Duas, talvez. Isto é carbono. É um ordenado. É... Uma vez foi ao Grande Prémio do Mónaco que comprei. E isto é um boné que se só vende nos grandes prémios lá nos paddocks e tal. Que é sempre uma fortuna, infelizmente. E estes são bonés da Fórmula 1, percebe?
Neste caso, que grande boneco que ele me saiu.
Das duas, uma. Ou acha que o nosso ordenado é 19,90€, que é o preço deste boné no site mrcap.com.
Foste lá ver.
Fui. É igual. Ou foi bem enganado. Mas também valeu a pena. Se pagou milhares de euros pelo chapéu, porque não só manda um estilo do caraças, depois podem ver, como já o ajudou a engatar lindas mulheres na disco.
Eu sou paioso. É que eu vou às discos. Eu vou sempre para as discos. Normalmente, ou levo o chapéu ou levo a gravata. Não coloco as duas. Eu vou para as discos produzido e não me sabe. Os companheiros das raparigas. Oh, pá, por amor de Deus. Um tem uma pança, parece estar de 9 meses. O outro parece marroquino ou Bangladesh ou Paquistão. É pá, o homem é castanho, mas castanho. Sem qualquer tipo
de problemas
com a cor da pele, que eu não sou racista, como
claro,
é evidente.
Claro que não.
Não, é, não parece qualquer coisa.
É óbvio que não é racista. Só acha problemático que alguém tenha um marido não caucasiano. Mas de resto tudo bem. Não se importava se ele fosse outra coisa que não o marido. Tipo um escravo ou assim. Bem, eu relembro que isto tudo começou com um achei muita graça. Por favor, não...
As raparigas estavam a fazer o seu
Exato,
trabalho.
Não insultem, não chateiem as raparigas, por favor. E de repente viemos dar a isto.
Não, eu por acaso fiquei surpreendido que elas estão muito mal comidas, coitadinhas. É pá, desculpem lá falar assim, mas tem que ser.
E pronto,
que cavalheiro,
chegou
olha.
Aquele momento desconfortável no carro. Desculpem, vai lá que hoje há bastantes crianças que não vão à escola, não é? Março foi muito pacífico para os pais que levam miúdos no carro. Eu aposto que tinha saudades destas alturas, não é? Em que os mais novos poderão fazer uma ou outra pergunta mais complicada aos pais durante o extremamente desagradável. Mas felizmente, temos aqui a Ana Galvão para explicar o que é que este renomado intelectual queria dizer com isto.
Então, a expressão mal comidas refere-se a pessoas que têm ingerido poucos alimentos. Não é? Por exemplo, não comem a sopa toda. Isso
exatamente,
é que, estás a
exatamente.
Pronto.
Excelente explicação, muito obrigada.
Tiveram o desplante de dizer que a minha lesão na mão esquerda. Oh, minhas amigas, eu fui paraquedista nas tropas especiais. Sabem o que é isso? Por isso que eu tenho lesões. Não é só o karaté. Vocês, baixinhas, gordinhas, velhas e rafeiras e desdentadas, andam a fornecer com os barrigudos e com os marroquinos. Epá, aí ninguém tem lesão, a não ser na parra. Eu não, eu tenho lesões na mão esquerda e na direita, porque é a mão que fazia a mira, suas tontas.
Então, mas começou tão calmo e ordeiro e agora já está neste despautério. Percebe-se assim porque é que ele pediu aos subscritores para não insultarem as senhoras?
Porque ele ia fazer.
Queria ser ele próprio a insultar-nos.
Claro.
Sabes onde é que isto vem?
Vem
de alguma inveja, repara.
Oh, Joana, isto ir para a faculdade e não se tirar curso, dá nisto. Pois não tem cultura geral, só está a escovilhar a vida dos outros. E bem, cá por nós. Quem me dará a mim ter a sua vida, cara amiga. Eu tenho que levar com gente toda. É o dia todo, mas enfim, cada um tem o que merece.
Eu, na verdade, também. Eu sinto que isso descreve bastante bem o meu trabalho, que é levar com gente doida o dia todo. Próximo cliente
este
pode entrar.
Este sai.
É, próximo lesado.
E quem é?
É a Luana Piovani.
Fiquei sabendo que depois de ser conteúdo durante 30 anos pro pessoal das fofocas e dos conteúdos sem conteúdos no Brasil, eu também tô nesse lugar aqui em Portugal. Cara, realmente é quando você vê que ou o pessoal tá sem conteúdo ou realmente você começa a ser uma pessoa relevante, né?
É a segunda hipótese, sem dúvida, porque nós sem conteúdo nunca estamos. Pelo contrário, temos o problema de conteúdo a mais.
Agora, o que eu acho curioso é o seguinte. Quando você olha para uma pessoa que faz humor, assim, comediante, ela tem um quê da comédia? Aliás, uma coisa que meu professor de teatro, John Strasberg, sempre disse. O ator tem que ter uma vida interessante, né? Ele tem que ter o seu pote de conteúdo cheio, senão ele não tem o que dizer sobre a vida e muitas vezes ele não vai querer sair da vida dele da vida da personagem para voltar para dele. Então eu fico pensando, esse pessoal que faz humor, mas quando você olha, você deprime porque já tem uma carga negativa, não deve ser fácil.
Não é nada fácil, Luana, haja alguém que me compreenda. Quanto a ser preciso ter uma vida interessante para ser ator, é precisamente por isso que eu não sou atriz. Deve dar imenso trabalho, não é? Ter uma vida fascinante, tipo, discutir com o pai dos filhos de um continente para o outro através do Instagram. É uma canseira, não dava para mim.
Olha, uma pergunta. Será que foi também John Strasberg a ensinar à Luana que os comediantes têm de ter uma cara cómica?
Não, isso em princípio foi num workshop com o Fernando Ferrão dos Malucos do Riso.
Né? Não deve ser fácil, deve ser muito tempo mesmo até as pessoas realmente consumirem e receberem a ideia de que apesar de você ter essa expressão carregada, essa energia triste e essa cara de quem não tem nada de engraçado, você faz comédia.
É tua cara. Complicado mesmo, é a minha cara. Porquê que acha que eu vim para a rádio, Luana? Para não me verem a cara. Mas depois esta coisa de filmarem tudo é que me tramou, não é? Tramou-me duplamente. O filósofo anticomunista descobriu que eu sou feia e a Luana descobriu que eu sou baixa astralizada.
Mas apesar da cara baixa astralizada, eu também posso seguir aqui gerando conteúdo para que eles consigam sobreviver e ter conteúdo pro coisinho que eles fazem. Coisinho. Mas também posso continuar ou explicando ou gerando conteúdo para que os realmente bem-humorados façam conteúdos explicando as coisas que eu digo, porque o pessoal aqui não tá entendendo, não. Tá precisando desenhar. O pessoal daqui é muito literal, entendeu? Daí não capta.
O pessoal aqui
é muito literal.
É muito literal.
Não capta.
E digo literal para não dizer burro mesmo. Só isso explica que ouçam este podcast, de resto feito por gente entristecida.
Se eu fosse esse tipo de gente que tem aqui o corvinho colocado no ombro desde que nasce, né? Você vê que a pessoa, ela é cinza. Eu não sei se eu conseguiria fazer humor, não.
Olha, isto é um elogio, porque tu és cinza. E consegues fazer humor. Agora que é cinza, é cinza.
Vai ser o nome da minha próxima palestra motivacional.
Sou cinza.
Aprenda a transformar o corvo que tem ao ombro num papagaio que faz comentários jocosos. Se eu consegui, você também consegue.
Tem gente que conseguiu, né? Dar esse pulo aí do gato. Agora, será que essa escola de humor deles é bom? Eu duvido. A cara entristecida.
Ali, olha, uma cara que cai. Sabe?
Eu hoje saio daqui de rastos. Depois de tantos comentários sobre a minha cara, eu não sei se tenho cara para aparecer amanhã.
Mas o pessoal brasileiro que tem humor intrínseco no DNA tem feito bons vídeos explicando as coisas que eu digo. Porque tem Pronto. Gente que não entende, às vezes nem desenhando.
E nós que achávamos que a cota de xenofobia de hoje estava cumprida pelo professor. Afinal, vem a Luana dizer que gente é engraçada só no Brasil. E gente burra que nem uma porta. É mais aqui em Portugal. Os nazis defendiam a superioridade da raça ariana. Piovani defende a superioridade da raça da Adriana Lima. Temos mais queixosos para atender, é um facto, mas já esgotámos o tempo da nossa consulta de hoje, por isso, amanhã volto, baixa astralizada como sempre e entristecida como nunca, depois das coisas que ouvi hoje sobre mim.
Hoje
estou
nem,
de rastos.
Nem mais um pio, Vani.
Eu sabia.
Extremamente desagradável com o apoio de Dacia, criada para usar todos os dias por muitos anos, e Fnac cultiva a diferença.